No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Quando lama virou pedra e mandava um secou, quando a riba só de sede bateu asas e voou. Foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje mando um abraço pra ti, pequenina.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Estima-se que haverá mais de 50 mil novos casos de câncer de mama entre 2018 e 2019 no Brasil, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Neste mês de outubro, estamos vivendo, né, a campanha do Outubro Rosa, que visa conscientizar a mulher e a sociedade em geral sobre o perigo do câncer de mama. Para falar sobre o assunto, nós recebemos em nossos estúdios a Viviane Milani, que é médica radiologista e especialista em mama da FID, Fundação Instituto de Pesquisas e Estudos de Diagnóstico por Imagem. Viviane, boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel, é um prazer estar aqui novamente para conversarmos de um assunto tão importante que é a prevenção do câncer de mama no mês maravilhoso Outubro Rosa.
É verdade, faz um ano que nós conversamos a respeito do Outubro Rosa. De lá para cá, o que, que mudou?
O que eu percebi que mudou foi a conscientização das mulheres em relação à importância de realizar mamografia de rastreamento. Eu vivi um momento em que as pacientes tinham desconhecimento e tinham algumas vezes medo de fazer o exame. E hoje eu percebo que a mulher está muito corajosa, ela não tem medo, ela quer fazer o exame, ela sabe do seu direito de fazer o exame e sabe da importância, a necessidade de um diagnóstico precoce.
Um estudo realizado durante 14 anos pela equipe médica do Hospital do Câncer de Barretos revelou que a taxa de mortalidade entre mulheres por câncer de mama caiu mais de 42% devido ao diagnóstico precoce através de exames preventivos. Viviane, Outubro Rosa tem contribuído exatamente para a queda da mortalidade.
Antigamente as pacientes não tinham essa conscientização de que tinham que fazer o exame anualmente. E hoje as pacientes acabam usando o mês Outubro Rosa para realizar o exame como uma maneira de saber que nessa periodicidade anual ela deve fazer o exame. Então muitas vezes as pacientes aguardam, esperam Outubro Rosa para realizar o exame e saber que estão fazendo o exame de acordo com o que é recomendado.
Muito bem. Ô, Vivian, a gente sabe que ainda o câncer da mama tem um preconceito muito grande na sociedade. Tem mulheres que temem fazer exame porque acreditam que vão ser diagnosticadas com a doença. Como quebrar esse estigma?
Isso é um fato, viu, Joel? É o que eu vivo mesmo. A paciente diz para mim, eu não sei porque estou aqui fazendo exame, eu não sinto nada. Então, eu não vejo a necessidade de fazer. E uma outra observação que elas fazem, eu no autoexame eu não percebo nada. Por que, que eu estou aqui? E eu brinco até que elas reclamam por estar fazendo a mamografia. Eu digo que é aí que está o segredo do sucesso do rastreamento mamográfico, do diagnóstico precoce. Porque se a paciente realmente mantém essa periodicidade anual de fazer o exame, se ela realmente não sente nada e quando ela vem e faz o exame e o tumor é diagnosticado precocemente, a chance de cura é de 95%. Eu chego para a paciente e digo o seguinte, nós vamos fazer seu exame, acredito que não tenha nada, mas caso houver alguma alteração, nós vamos tratar e haverá cura. Isso acho que é o grande segredo do sucesso. Falar para a paciente que há a possibilidade da cura. Porque é isso que todos querem, a cura contra essa doença.
Bom, vamos um dos objetivos do Observatório do Terceiro Setor é acabar com esse preconceito, com esse estigma. Vamos fazer aqui a trajetória um desenho das etapas da doença. A mulher faz o exame do toque e se percebe com um tumorzinho pequeno. Aí ela vai fazer o primeiro exame diagnosticado. Quais são as etapas que deve se seguir para que a mulher seja diagnosticada corretamente?
Perfeito. Então, a paciente faz um autoexame, ela realizou, por exemplo, um exame mamográfico há 6 meses, ela faz um autoexame do toque das mamas e percebe um nódulo. Então, a primeira coisa que precisa fazer é um novo exame, né? E existem muitos questionamentos se é melhor a mamografia ou o ultrassom. Então, cada exame está indicado para determinadas faixas etárias. Então, vamos imaginar que a paciente sinta um nódulo, ela vem, faz um ultrassom. Esse ultrassom vai realmente verificar se esse nódulo é suspeito ou se ele é um nódulo provavelmente benigno. Porque existe realmente este mito de que todo nódulo palpável é câncer. E muitas vezes não pode passar apenas de um cisto. E o cisto é um achado benigno. Como outros achados benignos, como nódulos de gordura, fibroadenoma, são nódulos benignos. Então vamos imaginar que o médico fez o ultrassom e verificou que há necessidade de fazer uma biópsia. Esse é o primeiro passo, um exame. Normalmente um ultrassom, segundo passo, uma biópsia. A partir do resultado dessa biópsia, haverá todo o tratamento, que poderá ser apenas a ressecção do nódulo, a quadrantectomia, que é a retirada de um quarto da mama, e a mastectomia, que é a retirada total da mama. Isso vai depender do tipo histológico, qual é o tipo do tumor. Por isso que é necessário fazer a biópsia.
No caso mais extremo, quando é necessário tirar toda a mama, a cirurgia plástica que repõe uma outra mama, né? As mulheres têm muito essa questão da autoestima, além da quimioterapia, que cai cabelo, mas a mama é reconstituída, né?
Ela é reconstituída, ela pode ser reconstituída de algumas formas. Ela pode ser reconstituída com o tecido da barriga, então se a paciente ela está gordinha, aquele tecido, aquela gordura, aquele tecido abdominal pode ser usado como parte da mama, isso deixa a paciente muito contente. De além ela ter a retirada de parte do abdômen, se estiver avantajado, ela vira mama, parte da mama, ou através de prótese mamária. E sabe o que é muito legal hoje? Com toda essa parte estética, há a possibilidade de fazer uma tatuagem do mamilo. Então a mama fica muito próxima do real. Antigamente se fazia essa reconstrução do mamilo com tecido da vulva, que é um tecido mais escuro, mas hoje já é possível fazer a tatuagem do mamilo com a mesma cor, com o mesmo tom da pele da outra mama. Então fica muito bonito.
Olha, que bacana, né? Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde à nossa convidada, Vivian. Boa tarde aos nossos ouvintes.
Nossa, o tema do programa hoje é Outubro Rosa. Estamos falando do câncer da mama, mas também nós estamos há poucos dias do segundo turno das eleições. Ana, me parece que o campo progressista está se organizando e a gente está vendo uma luz no fundo do túnel.
Eu acho que até mais do que o campo progressista se organizar, né? Quer dizer, quando a gente fala aqui de campo progressista, nós estamos falando do candidato Fernando Haddad. Mais do que isso organizar, o que aconteceu é que a quantidade de declarações absurdas, preconceituosas, agressivas, é tão grande por parte do time, do pessoal que cerca e do próprio candidato Bolsonaro, que as pessoas acho que estão começando a se dar conta de que talvez esse panorama que ele anuncia aí não seja o melhor para o brasileiro. A gente já tem um país com mais de 60 mil mortes anuais, a gente já tem uma polícia que a polícia que mais morre no mundo e o povo que mais morre no mundo. Então a gente não precisa de mais violência, a gente precisa de uma polícia bem treinada, bem paga, bem reconhecida, bem respeitada, que também respeite o cidadão e a sociedade, que tenha noções, né, de que a sociedade, do que é a sociedade, menos preconceito, enfim. Então, em vez de ficar pregando a violência e essas soluções simples, porque se as soluções simples fossem fáceis de serem implementadas, o Brasil não estaria no estado que está agora. A gente já teria resolvido, se tudo fosse para ser resolvido da forma como se diz que é. Então, acho que as pessoas estão começando a se dar conta de que a vida não se resolve simplesmente com chavão, ou falando que é mimimi, ou, entendeu? Ou fazendo piadinha de internet.
Muito bem, nós precisamos amadurecer a nossa democracia, né? E para isso é fundamental o respeito aos direitos humanos. Oh, Vivian, você viu algo parecido na nossa sociedade, esse clima de ódio, as pessoas discutindo, conversando?
Sabe o que acontece, Joel? O meu mundo é tão restrito nessa minha área da medicina, do câncer, né? As pacientes estão tão preocupadas, na verdade, com seus tratamentos e muitas vezes elas não têm acesso. Então, realmente, no meio em que eu vivo, o que se mais se preocupa mesmo é com a vida, com tratamentos, possíveis tratamentos. Existe realmente um clima de intolerância, tá chato, tá desagradável, a gente não vê a hora que domingo chegue para que tudo passe e que o melhor para o Brasil seja feito, mas é um momento complicado mesmo, realmente tá chato.
Não, e só um detalhe, né? Não vai passar depois de domingo, porque a gente descobriu que a gente vive numa sociedade onde metade da população apoia a tortura, apoia esse tipo de pensamento. Então não é algo que vai passar, acho que a gente vai ter que trabalhar pela paz, entender as demandas dessa outra parte da população, seja quem ganhe, né, que é o candidato que ganha no domingo, vai ter que trabalhar para todos os brasileiros.
Primeiro, então, acho que respeitar a gente vai ter... o resultado, né?
Exato, respeitar o resultado das urnas e promover um entendimento, uma cultura de paz com todos os...
Mas acho que os ânimos vão diminuir um pouco, porque vai ter que aceitar quem vai ganhar e assim, eu acho que pelo menos as coisas... Vai ter um vencedor, então as pessoas vão ter que aceitar isso, respirar fundo e continuar, né? Tem coisas importantíssimas para serem resolvidas.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Novo guia da ONU quer apoiar pesquisas sobre impacto da corrupção nos países. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
Agências das Nações Unidas apresentaram esta quarta-feira o manual sobre pesquisas sobre corrupção na Conferência Internacional Anticorrupção, que acontece em Copenhague, na Dinamarca. A publicação do Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes, o NODC, e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, pretende apoiar pesquisas de amostragem dos países sobre o impacto do suborno e outras formas de corrupção. De acordo com as agências, os números apresentados atualmente não correspondem à situação real da corrupção. A dimensão do suborno também não é relatada ou detectada por instituições de justiça criminal. O estudo destaca que vítimas ou testemunhas de corrupção são geralmente menos propensas a denunciar este tipo de casos em relação a outros crimes. Pesquisas nacionais revelaram que somente 12% dos casos de suborno são notificados às autoridades dos Estados-membros da União Europeia e bem abaixo de 10% em outros países da Europa, da África e da Ásia. As agências destacam que a corrupção é um grave impedimento ao desenvolvimento sustentável. O custo dessa prática é maior do que simplesmente o desvio de recursos do seu propósito legítimo. Entre os efeitos da prática estão a destruição da estrutura social, o enfraquecimento do Estado de Direito, a falta de confiança no governo, a fraca qualidade de vida e a criação de um ambiente propício para o avanço do crime organizado, do terrorismo e do extremismo violento. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Muito bem, Ana. No caso da corrupção no nosso país, a gente sempre veio corrupto, né? Corruptor sempre... É colocado debaixo da...
É uma figura que a gente não...
Não é uma figura real, né? De colocar debaixo do tapete. Voltamos à nossa entrevista aqui, falando hoje do Outubro Rosa, do câncer da mama. O câncer da mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do da pele. Ele correspondendo a 25% dos casos novos a cada ano.
Cada ano tem um aumento.
Muito grande,
né? É muito grande. Por isso a importância realmente da gente bater nessa tecla do rastreamento e uma outra coisa importante que eu percebo no nosso dia a dia. Além de fazer o exame de rastreamento anual, como nós colocamos aqui, a importância do autoexame. E o autoexame ele deve ser realizado mensalmente. A paciente escolhe uma data e ela examina suas próprias mamas. E eu vou dizer para vocês que é muito real o número de pacientes que vem para mim com queixa de nódulo palpável. Então, é importante dizer que o autoexame ele não substitui a mamografia. Ele é em conjunto à mamografia.
De quanto tempo?
Ele deve ser mensal.
Mensal?
É. Então, assim, as pacientes que menstruam, elas devem fazer o autoexame logo depois que menstruou. Nas pacientes que não menstruam, elas devem escolher uma data e fazer esse autoexame, super importante.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Quando lama virou pedra e mandágrafo secou, quando a ribação de sede bateu asas e eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje mando um abraço pra ti, pequenina.
Muito bem, ao som de Eba Ramalho, Paraíba. Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre o câncer da mama, com a médica Vivian Milani e agora com a Clarice Ramos da Unacan. Tudo bem, Clarice?
Tudo bem.
Seja bem-vinda ao Observatório.
Obrigada, boa tarde a todos aqui presentes.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Correu muito para chegar aqui.
Um pouquinho de trânsito hoje.
Tá difícil o trânsito hoje.
Tá, né?
Muito bem.
Essa chuva.
Agora, nós vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidadas e ouvintes. O Brasil fechou 23 mil leitos do SUS nos últimos 10 anos, segundo o levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios. O número representa 6 vagas fechadas por dia. A redução de leitos atingiu principalmente a pediatria e a obstetricia de hospitais públicos. O estudo ainda aponta que, enquanto os leitos do SUS têm apresentado redução, os da rede privada aumentaram em 18 mil unidades no mesmo período. A média nacional é de 2 leitos por mil habitantes. Entretanto, segundo o Ministério da Saúde, a taxa ideal é de 3 leitos para cada mil habitantes. Para ler mais matérias como essa, acesse observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Quando lama virou pedra e mandava no seco.
Nessa música, Elba Ramalho, a icônica cantora brasileira, foi diagnosticada com câncer de mama em 2010. Por ter sido identificado no início da doença, ela fez cirurgia, radioterapia e se curou.
A minha dor, hoje mando um abraço pra ti, pequenina.
Vivi, é muito importante, né, quando uma cantora assume que teve o câncer, se tratou e se curou, é um incentivo a não só aos seus fãs, né, mas às mulheres em geral.
Chama muita atenção realmente para mostrar que o câncer de mama não atinge só apenas nós, mulheres comuns, a todas as mulheres. e realmente traz à tona a importância do exame de rastreamento. Porque, como no caso dela, não precisou fazer quimioterapia, que isso realmente muda muito o prognóstico
da paciente. É a diferença de quimioterapia com radioterapia?
Na verdade, a quimioterapia é uma injeção de um medicamento na veia, né? Onde matam as células tumorais. E como consequências, a queda
tudo,
do
né?
cabelo, as células boas também. E isso deprime a paciente. E na verdade, o fato da paciente perder o cabelo diminui muito a autoestima. E isso não é bom no tratamento do câncer de mama.
Quem precisa pode fazer a escolha? A mulher pode fazer a escolha? Eu quero rádio, não quero químico?
Então, vamos deixar uma coisa bem clara. A escolha não em relação ao tratamento com químio e rádio não depende da paciente. O que depende dela é fazer o exame de acordo com a idade. E aí, talvez, com o diagnóstico precoce, ela não precise de quimioterapia. Isso é muito importante.
Que bom, né? Amor, agora eu quero ver um pouco a Clarice Ramos, que é presidente da UNACAM, que é a União de Apoio ao Combate ao Câncer da Mama, que tem o objetivo de capacitar, treinar e valorizar a ação do voluntário e profissionais de saúde como agente do diagnóstico precoce do câncer de mama. A figura do voluntário é muito importante, né?
Ah, sim. A gente tem um lado de doação, né? A questão de você se doar, de você cuidar, de você estar sempre... O voluntário, ele está sempre disposto a estar ali do lado de ajudar essas pacientes, né? E como a gente sempre teve... Quer dizer, minha mãe foi a fundadora, ela deu início no projeto junto com o Dr. Pinotti, pensando justamente na hora de você ser uma voluntária capacitada, de passar com cautela a informação para o paciente, né? A gente tem que ter essa preocupação. Ser voluntário é ser comprometido, é ter cuidado com o que você fala. Às vezes você não pode falar, você só tem que escutar. Tem um momento para cada momento do paciente, você vai estar do lado dele, é diferente.
A mulher chega arrasada, diagnosticada com câncer, precisa fazer químio, rádio. Então, alguém que ouça ela é fundamental, né, naquele
com
momento.
Com certeza, com certeza.
E, Joel, uma outra coisa importante, pegando esse embalo aí com a Clarice, esse voluntariado maravilhoso, que faz muita diferença, é dizer para os ouvintes que o bem-estar, a alegria, a segurança durante o tratamento faz com que as células de defesa do organismo aumentem. E já está provado através de vários trabalhos que quanto mais confiante a paciente estiver, é a maior a chance de cura. Porque
isso é uma informação importante.
Isso é importantíssimo.
A sua postura, né? Diante da doença.
Sim. Ela tem a segurança, esse apoio de saber que tem alguém ouvindo, fundamental, para ela não guardar aquilo para ela, né? Ela saber que ela pode falar, porque na verdade ela tem medo de falar para o familiar, ela tem medo de falar para os filhos, ela não quer mostrar que ela tá triste, preocupada, porque ela está preocupada com os filhos, em medo de morrer e deixar seus filhos. Então isso é fundamental do tratamento para o câncer de mama. Então, não só de mama, de outros, mas no caso aqui, o câncer de mama que está em foco.
O que você está dizendo, e o que a Clarice vai confirmar agora, é que o atitudinal é fundamental no tratamento. Porque se ela tem uma postura psicológica positiva, ela pode combater, ela mesma começa a combater as células que são cancerígenas, não é isso?
O que a gente vê também é que tem muitas voluntárias, as voluntárias que tiveram o câncer se tornam empoderadas para ajudar outras pessoas, né? E elas querem mesmo ajudá-las. Então, no momento que elas já passaram pelo processo, que a gente fala que a doença é um processo como qualquer outra doença. Você pode ter que ter cautela numa pneumonia, você tem que ter cautela num tratamento, qualquer tratamento que você venha fazer, e a mesma coisa você vai fazer com câncer de mama. Você vai passar pelo processo completo, que é um pouco mais demorado, obviamente, e que tem 95% de cura. Na hora que a gente fala até da, quando você comentou agora, de ter achado o diagnóstico precoce, com 95% de chance de cura, de poder estar bem.
Que bom, né? Nós estamos a 25 de outubro. Ana Rogers, segundo a nossa médica Vivian, a mulher tem que fazer mensalmente. Você já fez o seu toque esse mês?
Faço anualmente a mamografia também, todos os exames. Depois que você faz, depois dos 40 anos, você tem Aí você tem obrigação mesmo de fazer, não só se você encontra algum nódulo ou não, se a doutora não...
Perfeito.
Se eu não estou enganada.
Perfeito.
E tem um detalhe muito importante, eu vou fazer uma pergunta para os nossos convidados, eu queria saber assim, na verdade, para a gente explicar qual é o rito da pessoa desde o momento que ela encontra o nódulo até o momento que ela vai chegar, até a possibilidade da cirurgia e o tratamento, como é que isso ocorre, por que vias, se não sei, como é que no serviço público, qual é a disponibilidade, que tempo isso leva. Mas antes disso, até queria fazer uma observação, as pessoas, a gente critica muito os serviços de saúde no Brasil, mas na Inglaterra, por exemplo, para você fazer um exame de mamografia de Papanicolau, eles só fazem a cada 4 anos. Eles têm um serviço público de saúde, mas as mulheres não podem fazer anualmente. Então, a possibilidade de você ter um problema de saúde grave e não ter diagnóstico em 4 anos, quer dizer, é bem grande. Eu não sei qual é a incidência lá, mas...
Se quiser fazer só no particular.
A cada 4 anos eles fazem público. E aqui a gente tem essa oportunidade, essa chance de fazer, apesar de todas as deficiências e críticas que a gente tem ao sistema, mas a gente tem isso anualmente. E tem também, inclusive, a campanha e conscientização dos profissionais de saúde.
Importante destacar isso, né?
É verdade. Na Europa e Estados Unidos, o exame assegurado gratuitamente pelo sistema vigente é a cada 4 anos. O que eles dizem para a paciente é o seguinte: nós podemos pagar para você a cada 4 anos, mas nós sabemos a importância de fazer o exame anual, então você pague o exame anual. Essa é a realidade. E é muito verdade isso. E no Brasil, somos assegurados por lei federal o direito de fazer mamografia anual a partir de 40 anos. Isso é importante também.
Nossa, então o nosso sistema único de saúde é realmente um dos mais avançados do mundo, como dizem, né? A Ana fez uma pergunta das fases. Eu já tinha, no bloco anterior, falado com você, quando nós estávamos conversando, antes da Ana e da Clarice chegar. É o seguinte... Que fase que entra a família nesse processo? Porque você falou que é muito importante o voluntariado, porque às vezes você não comunica ao filho, à filha, ao marido, porque pelo preconceito, para não preocupar, enfim. Mas aí entra o voluntariado. Como é capacitar esse voluntário para ele dar essa informação? Olha, está na hora de falar, agora você vai nessa fase, a primeira fase já passou, agora você foi diagnosticada, você vai precisar fazer radioterapia ou quimioterapia. Esse contato com a família, informar a família, como é esse trabalho do voluntário?
Então, na verdade, a gente tem um sigilo, assim, né, de todo esse trabalho. O que a gente indica é que o médico é que vai dar todas as sequências do tratamento. O voluntário, por mais que ele saiba, ele não pode entrar em nenhum momento direcionando a paciente. Quem direciona para o tratamento é o médico. Nós só estamos ali para dar um suporte. Quando a gente fala de família ou amigos, eu acredito que até ontem a gente estava num evento e uma paciente deu um depoimento. Ela disse que desde o primeiro instante ela colocou no grupo de amigos mais perto, depois ela abriu para os amigos que também não eram tão perto, mas abriu. O que eu acho que é importante é a paciente entender que ela está num processo que ela precisa de atenção, ela vai precisar de ajuda. E o tempo todo ela tem que estar com as pessoas que ela gosta, ela tem que receber carinho, ela tem que dividir.
Mas que fase ela precisa mais desse apoio?
O tempo todo, desde o momento que ela recebe a informação.
Não é que ela recebe a informação? Você tem isso e tem que fazer aquilo,
desde
aquilo.
Desde o momento que ela recebe a informação, se ela se sentir, ela tem que ter alguém do lado dela para continuar todo o tratamento, para dividir o que ela está passando. Ela não pode ter medo, porque tem muitas pessoas que não querem falar da doença, não é isso, doutora? Não querem falar da doença, acha que não vai acontecer. Eu perdi uma amiga porque não quis falar sobre a doença, demorou para buscar, e quando eu fiquei sabendo, que eram quase 10 meses depois, com 44 anos, ela faleceu. Então, assim, eu não tive nem como ajudar, porque ela também não queria falar sobre o problema. Eu acho que o importante é a gente saber que existente dessa doença, sabendo que ela está que você vai passar por um processo, como a doutora falou, quanto mais você tiver com pessoas que podem te tirar daquele momento, te dar um carinho, dar um abraço, dividir, falar besteira, porque a gente pode também conversar sobre outros assuntos, brincar com a pessoa. A pessoa ela não está incapaz de fazer qualquer coisa, ela é capaz de continuar uma vida normal.
Não é
muito
isso?
Bem, Vivian, quero te ouvir.
É, Joel, eu queria fazer uma colocação da importância da Onacan, porque muitas pacientes, ao receber o diagnóstico e passar essa informação para a família, muitos maridos desistem do relacionamento. Vão embora, Joel. Eles não conseguem aceitar aquela situação. Isso não é incomum. Então, eu vejo isso cada vez mais frequente. E eu vejo ao contrário. Quando o marido está doente, a mulher não sai do lado dele. Isso é muito verdade. E a importância do que vocês fazem, a importância dos familiares. E uma outra coisa muito interessante que é agora da modernidade, né, das mídias sociais, as pacientes estão dividindo no Facebook, no Instagram, dividindo as suas angústias do seu tratamento. Assim como tiveram duas famosas, a Ana Furtado, a esposa do Boninho, e a Suzana Gulo, que é a esposa do Marcos Mion, elas colocaram o tempo todo o seu tratamento, colocaram o tempo todo as fases que elas estavam passando. Olha, agora meu cabelo vai cair, agora eu vou fazer a cirurgia, estou indo para a quimioterapia. E as pacientes estão fazendo isso, colocando e dividindo aquela angústia do tratamento e recebendo através disso força, pode ir, vai dar tudo certo, acredita. Isso está sendo muito interessante. Eu tive até uma paciente amiga que eu fiz desde o diagnóstico dela aos 28 anos, ela postou todas as fases do tratamento dela até estou curada. Essa foi minha última ida ao hospital. E foi sensacional, porque todo mundo curtiu, aplaudiu, vibrou e dá força para outras mulheres que não têm a mesma coragem.
Que bom. Nós vamos continuar nossa conversa depois do intervalo. Voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas à noite é uma criança distraída. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho.
Ao som de Rita Lee, Coisas da Vida, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania, hoje falando sobre o câncer de mama, com a médica Vivian Miliani, da FID, e Clarísia Ramos, presidente da UNACAM. Como disse, ao som de Rita Lee, Coisas da Vida, Rita Lee não teve câncer de mama, porém, o medo de ter câncer fez com que a cantora fizesse uma mastectomia dupla como prevenção. A cantora já disse ter acompanhado a saga de sua mãe, que teve câncer, e decidiu nunca passar por aquilo. A cantora optou por não reconstruir os seios. Tive 3 filhos, dei mama, prefiro ficar sem os peitos e tranquila, e ficar com eles e paranoica, disse ela.
Por isso jogo, eu não tenho hora pra morrer, por isso sonho.
Essa atitude radical da Rita Lee Você recomenda?
Essa não foi tão radical quanto da Rita Lee, mas Angelina Jolie fez a mesma coisa uns 4 anos atrás. Ela teve a mãe com câncer de mama, ela colheu alguns exames genéticos e verificou que haveria possibilidade dela ter a doença. E eu lembro que na época que ela anunciou num domingo o que ela tinha feito, Joel, na segunda-feira meu celular não parou de tocar um segundo, porque as pacientes começaram a entrar em pânico querendo saber se essa seria a solução para o tratamento do câncer de mama.
É possível você fazer a mulher fazer um exame e saber a possibilidade de contrair o câncer?
É um teste genético, chama BRCA1 e 2. Está indicado para as pacientes com histórico familiar, né? Não está indicado para toda a população. Então a gente avalia através do fator genético.
Ou seja,
a possibilidade
se a mãe,
de ter...
algum parente teve.
Normalmente, quando a gente pensa parentesco, fácil. Isso mesmo. Quando a gente pensa em parentesco, a gente pensa em mãe, filha ou irmã com câncer de mama. Então, normalmente, parentesco de primeiro grau.
E a partir de que ano a mulher deve fazer esse exame?
Então, vamos imaginar que a mãe teve câncer de mama aos 29 anos, que não é nossa rotina, tá? São exceções. A filha começará a fazer exame 10 anos antes que a mãe teve o câncer. Então, se a mãe teve aos 29, 30, ela começa a fazer o exame de mamografia 10 anos antes. Agora, o exame genético pode ser feito em qualquer fase.
10 anos antes?
O teste genético pode ser feito em qualquer idade. Não tem, não...
Isso qualquer plano de saúde faz?
Nenhum plano de saúde cobre.
Nem cobre.
O exame é particular. Ele já foi muito mais caro, sabe, Joel? Ele já custou muitos $1,000, né?
Então,
e hoje ele
está
mais
quanto?
Acessível. Em torno de R$2.000 cada um. Cada teste genético.
Cada teste genético.
Está muito mais acessível perto do que era quando eu comecei a trabalhar com mama, há 20 anos atrás. Hoje está muito mais acessível. Mas é importante dizer que fazer um teste genético não substitui realizar exames de rotina, né? Porque
muito
não
bem.
É fazer o exame e saber que vai ter a doença vai deixar de fazer exame.
Eu coloquei a Rita Lee porque é uma cantora de sucesso.
Sim.
Aqui do país. Você citou a Angelina Jolie. Aí eu me lembro que estava em torno de mais de 80% ela tinha a possibilidade de contrair câncer de
isso.
E quando acontece, em casos como esse, você aconselha a fazer a mastectomia?
Mastectomia. Isso vai ter que sentar com a paciente. São vários fatores que têm que ser associados, né? E é extremamente radical. Extremamente radical. Normalmente a paciente faz a mastectomia, mas diferente do que a Rita Lee fez, que ela retirou as mamas, porém ela não reconstruiu, a Angelina fez a reconstrução com próteses mamárias. Então não é que ela retirou a mama, ficou mutilada. A Angelina Jolie, no caso, ela retirou o tecido de dentro da pele da mama, ou seja, a estrutura externa da mama continuou, ela só reconstruiu com prótese, então ela ficou com a estrutura da mama dela igual, porque ela não fez uma cirurgia para tratamento, ela não tinha doença, ela tinha um fator genético de risco, então ela só tirou o todo, como se a gente tirasse o conteúdo da mama, mas preservasse a pele e o mamilo. Então, a mama ficou como era, normal, não precisou fazer ressecção axilar, só retirou o tecido mamário.
É muito importante o seu esclarecimento. Fator de risco, ela não tinha doença, né? Ela se preveniu com essa iniciativa, né?
E realmente as histórias são sempre as mesmas. Pacientes que tiveram irmã, avó, mãe com câncer de mama e não querem passar por essa doença, elas realmente fazem essa opção. Mas não é uma coisa simples, é uma coisa que tem que ser muito bem estudada com o seu mastologista.
A mamografia, ela detecta 100% das vezes que é feita se a pessoa tem câncer de mama?
Excelente a sua pergunta. A mamografia, ela está indicada a partir de 40 anos anual. Por que então a gente não faz mamografia antes dos 40 anos? Porque provavelmente vocês já ouviram falar em mamas densas. São mamas que têm muito tecido glandular.
Então, mama densa que tem muito tecido
muito
glandular.
Muito tecido. Normalmente as pacientes
e pode aparecer alguma coisa que,
exatamente.
Que indica, né? Um caroço.
Normalmente assim, as pacientes que não amamentaram, vale a pena dizer aqui que elas não têm risco aumentado para a doença. Não é o fato, pelo fato de não ter amamentado que elas terão a doença. Isso não é o fator
mas ajuda
importante.
A evitar?
Também não, é não. Importante amamentar sim, principalmente pelo bebê, tá? Pela saúde do seu filho, pelos anticorpos, é importante. Mas eu não posso dizer para as pacientes que não tiveram filho e não amamentaram que elas estão sujeitas a ter a doença, isso não é verdade. Mas quando passamos por um processo de amamentação, as mamas ficam mais amadurecidas, com menos tecido, menos densa, e fica mais fácil visualizar na mamografia. Então, existem algumas situações em que só a mamografia, Ana, não faz o diagnóstico. Há necessidade de complementar a mamografia com o ultrassom das mamas. Então, quando as pacientes me perguntam o que é melhor, mamografia ou ultrassom, eu digo, não há exame melhor, um complementa o outro. Então, nas pacientes acima de 40 anos, elas vão fazer mamografia. Nas pacientes abaixo de 40 anos, está indicado a ultrassonografia. Porém, acima de 40 anos, como a Ana colocou, se houver necessidade, além de fazer a mamografia, faremos ultrassom para diagnosticar lesões que não foram vistas na mamografia. Em algumas situações, a gente acaba pedindo ultrassom como complementação.
Complementação para fazer um diagnóstico mais
correto.
Porque
realmente, o que a Ana colocou é verdade. Pode existir situações em que a gente não vai enxergar a doença através da mamografia. Mas cada caso é um caso.
Muito bem. Ô, Clarice, o que é necessário ser um voluntário?
Para ser um voluntário?
É.
A minha mãe falava que é só saber dar amor e abraçar.
É. Vocês formam mais voluntários, homens ou mulheres, apesar da doença ser?
É, infelizmente, mais mulheres.
Mais mulheres.
Porque acho que os homens acham que não é um espaço para eles. Mas a gente teve, esse ano a gente teve um rapaz que se formou conosco da Secretaria de Barueri. E ele, dando um depoimento, ele deixou um depoimento lindo, que ele aprendeu muito e que ele acredita que se todos os homens fizessem, poderiam olhar melhor as suas mulheres e seus filhos.
Você sabe que os homens...
E teriam um cuidado diferente, entenderia melhor o que é toda a vida, né, construção de
No terceiro setor, família. Existem muitos voluntários homens para desenvolver projetos da educação. No caso da saúde, o homem tem uma informação que não é correta, e a Vivian vai nos esclarecer isso. O câncer da mama não é exclusivamente de mulher.
Não.
Homens também têm câncer da mama.
É bem menor a incidência. A cada 1.000 mulheres com a doença, existe um homem com a doença. Vocês sabem que num dos projetos que nós temos, que são os caminhões de mamografia, existe uma fila gigantesca de mulheres para fazer exame naquele dia e havia um homem. Oh. Eu até imaginei que aquele homem estivesse lá para pegar uma senha para alguém, né? Mas na verdade ele falou assim: eu quero fazer mamografia, porque eu fiquei sabendo que a cada 1.000 mulheres um homem tem, e quem sabe podia ser eu. Eu quero fazer mamografia. Ele não tinha nada, né? Graças a Deus não tinha nada, mas na verdade a incidência é bem menor. Não há programas de rastreamento para homens, tá? Mas é importante falar que às vezes o homem, ele sente alguma alteração palpável na mama e que raramente é o câncer.
Muito bem, você está respondendo já a pergunta do Fabrício Alves, lá do bairro do Limão. Obrigado, Fabrício, pela sua participação. No caso dos homens, né, falta informação. Quais os homens que estão mais suscetíveis a contrair o câncer da mama?
Fabrício, ótimo você falar sobre isso, porque realmente a gente esquece do homem nesse momento. Mas, no meu dia a dia, não é incomum eu realizar exames de homens, né?
Qual é a média?
Olha, a média de atendimentos que eu faço no SUS, a cada 1.000 mamografias, é umas 3 mamografias de homem.
3
mamografias. Não estou falando de diagnóstico, estou falando de exames de rastreamento,
de rastreamento,
né? Rastreamento por quê? Porque o paciente vem com uma queixa de aumento do volume da mama. Vale lembrar que quando o paciente está gordinho, o aumento do volume da mama nada mais é que gordura. Né? Então, ele tem um aumento da mama. Por isso que a gente faz, sim, mamografia, viu, Joel, em homens, para fazer o diagnóstico de uma alteração chamada ginecomastia.
A doença é mais suscetível a homens obesos?
Não.
Não?
É que aumento do volume... O paciente repara que a mama aumentou de volume. Ele fala, nossa, eu estou com mama. Eu não tinha mama. E a gente faz um exame e vê que aquele aumento do volume está associado ao aumento do peso. Ele emagrece, aquela mama desaparece. Mas existe uma doença benigna, uma patologia benigna, que chama ginecomastia, que é a presença de tecido mamário em homens. Pacientes com alterações no fígado, alterações hepáticas, podem ter aumento do volume da mama. Esses mocinhos que treinam em academia e tomam hormônios também podem aumentar, e eles ficam muito bravos, Joel, porque eles estão treinando, estão tomando hormônio e há um aumento, como uma consequência do hormônio que eles estão tomando, um aumento do volume da mama.
E isso usa anabolizantes?
Sim, Ana. E chama ginecomastia. E o tratamento normalmente é cirúrgico. É a retirada desse tecido mamário anômalo que cresceu, é benigno, não precisa de nenhum outro tratamento associado à quimioterapia, radioterapia, não. Mas precisa ser retirado, porque incomoda. Mas é bem infrequente.
Ah, no caso do preconceito, a doença do câncer da mama, no caso dos homens, se as mulheres evitam falar assim, imagina os homens. E quando o homem contrai o câncer, eu acho que dá óbito, né? Porque a desinformação é total, né?
Você tem razão, que quando os pacientes chegam com o diagnóstico, Larissa, ele já chega com um tumor ulcerado, um tumor sangrando, a pele já está necrosada. Então, realmente, isso que você falou é verdade, uma questão de preconceito, medo e uma insegurança do que pode ser aquilo, ele acaba aguardando. E principalmente em pacientes mais velhos, pacientes jovens têm mais consciência e os mais velhos têm medo e vergonha.
Muito bem, nós estamos há poucos dias segundo turno das eleições, eu vou falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Nossas convidadas estão convidadas a participarem desta campanha. Muito bem. O Claridia, a Unacan faz esse trabalho de formação de voluntários há muito tempo?
A gente está desde 2001, já estamos indo para o 23º curso. Esse curso acontece todas as segundas-feiras na Assembleia Legislativa, das 10 horas às 16h30, no primeiro semestre. Então são 4 meses, 96 horas de curso.
96 horas.
O curso, ele tem
preocupação com a formação do voluntário.
É uma formação consistente, assim. A gente tem toda a Sociedade Brasileira de Mastologia, que faz parte do nosso curso, os professores, Sociedade Brasileira de Mulheres Médicas, Oncopsicologia, psicólogos, nutricionistas. A gente também está entrando com uma parceria, a Medicina Integrativa, com Saúde Integrativa agora, porque também faz parte do SUS. E a gente tem que ter consciência disso. Naturólogos.
O pessoal que está nos ouvindo fala, ah, é legal, eu quero participar. Puxa, o câncer da
só
mama,
se inscrever,
tudo rosa.
Entrando
qual é o endereço eletrônico para se inscrever?
www.unacan.com.br.
Muito bem. E aí, a exigência é que a mulher seja escolaridade, nada disso.
Quem quiser participar do projeto, quem quiser saber um pouquinho mais sobre câncer, a gente tem radioterapeutas também que vêm fazer o curso, enfermeiros, voluntários de outras ONGs que estão sempre reciclando a informação. O curso ficou como referência.
Tem muita gente da área de saúde fazendo
sim,
esse curso,
sim,
né?
Sim, nós ficamos como referência para quem quiser saber um pouco mais sobre o câncer de mama.
Outubro Rosa criou uma rede, um movimento interessante, né, Viviane? Que é um processo de conscientização, iniciativas dessa como a Unacan, de formar voluntários, e me parece que estamos quebrando alguns paradigmas em relação ao câncer de mama.
Muitos tabus, e é a conscientização, aquilo que eu disse no comecinho do programa, realmente a mulher se conscientizou da importância de realizar o exame, ela sabe o quanto é importante e ela quer a cura. Apenas isso, realmente você tem razão. É a conscientização, porque é no mundo todo, né, Joel? O mundo todo se mobiliza, tudo fica rosa, fica mais bonito. E fica é muito legal isso, essa conscientização da mulher.
Perguntas, Ana?
A gente tem pergunta da ouvinte Bruna Almeida, da Saúde. Obrigada, Bruna. Existem cirurgias menos invasivas que a mastectomia?
Oi, Bruna. Existe sim. Existe a quadrantectomia, que é a retirada de um quarto da mama. Existe a nodulectomia, que é a retirada apenas do nódulo, né? Então, existem sim cirurgias muito, muito menos agressivas. E caminhando junto com essa sua pergunta, vale lembrar que muitas vezes as cirurgias conservadoras, elas não se acompanham da quimioterapia. Isso é importante. Muitas vezes, se o diagnóstico for precoce, a paciente não vai precisar fazer quimioterapia.
Ah, só retirando.
Só a retirada e a
então,
radioterapia.
Você falou de duas.
Então,
a primeira
um,
é só tirar um quadrinho.
A gente
ali
chama de quadrantectomia ou ceterectomia, um setor. Ou a retirada apenas de um nódulo, que normalmente é benigno, nós chamamos de nodulectomia, a retirada apenas do nódulo, que normalmente é benigno. Quando o nódulo é maligno, Joel, há necessidade de uma margem de segurança, que nós chamamos. Então, além de retirada do nódulo, há retirada de uma margem de segurança que começa com 1 centímetro. O patologista está em sala, ele avalia aquela margem e diz o seguinte: margens livres, pode fechar. ou margens comprometidas, tire mais um pouco. Então, o patologista, ele fica junto na sala, avaliando se aquele setor, aquela retirada cirúrgica, foi o suficiente para tirar todo o tumor, para que não haja chances de recidiva tumoral. Existem situações em que a gente chega para a paciente e diz o seguinte: nós vamos propor para a senhora um quadrantectomia, uma retirada de um quarto da mama. Mas durante a cirurgia, o patologista verifica que há invasão de tecidos adjacentes. Ah, então, entendo. Ele vê que há necessidade da mastectomia. Isso vai depender muito, realmente, do tipo tumoral, do grau de invasão desse tumor.
Muito bem, Ana.
Queria fazer uma pergunta. Existem casos de câncer de mama em adolescentes?
Ana, foge da nossa curva, né? Mas existe tanto em adolescentes, pós-menstruação, tá, Ana? Quanto em pacientes mais idosas existe também. Mas a curva é bem menor. Mas há possibilidade. Por isso que é importante, assim que a paciente menstrua, ela passar no ginecologista para fazer o acompanhamento anual. Isso é importante. Para que ele avalie, examine as mamas e já ter essa conscientização, mesmo na adolescente, do autoexame.
Muito bem, estamos a 5 minutos do encerramento do programa. Antes de eu falar com as duas convidadas, Ana, estamos chegando numa hora importante do país. Dentro de alguns dias a gente escolhe o presidente da República. Você ainda mantém um pouco de otimismo e de esperança?
Com certeza, esperança, otimismo, não sei. É como eu falei no começo do programa, a gente encarar a realidade que metade da população apoia, né, a apologia à tortura, à violência, apoia o porte de arma para todos os cidadãos, que é uma coisa absurda. Eu conheço uma pessoa que essa semana foi assaltada. Imagina se essa pessoa tivesse uma arma, ela teria feito o que com essa arma? Nada. Porque ela foi pega de surpresa, ou seria talvez mais uma tragédia. Então, a gente tem que pensar muito o que a gente quer para o nosso país. Acho que já tem 60 mil mortes anuais. Não precisamos de mais, não precisamos de mais violência, e acho que a gente tem que ter diálogo. E a política existe para isso. A política não é algo ruim. Vamos parar de falar, eu não gosto de política, a política não presta. Não, a política é a base de tudo. A gente tem que ser político, discutir política, porém, dentro da democracia, dentro do respeito mútuo.
Muito bem.
E claro, né? Votando domingo, exercendo o nosso direito ao voto.
Muito bem. E agora com as nossas duas convidadas a respeito do tema do programa de hoje, que é câncer de mama. Para a gente encerrar, o que gostaria de destacar, o que a gente não falou e que é importante? Um minuto para você.
Bom, acho que é diagnóstico precoce. A gente tem uma frase que nós usamos muito, que é quem procura acha e quem acha cura. Realmente, 95% de chance de cura no diagnóstico precoce. Tendo em vista, nesse sentido, a UNACAM, ela doa mamografia durante o ano todo, ajudando as pessoas no diagnóstico precoce. Quando ela detecta que tem um nódulo, a gente encaminha, às vezes até na mesma semana, se estiver dentro de um programa nosso. Não é para rastreamento, nós não fazemos o rastreamento. Nós, às vezes, fazemos algumas campanhas para dentro de algumas cidades que não têm acesso e que estão com um fila muito grande, a gente dá preferência para quem nunca fez. Então, essa é a nossa campanha aí anual de doar e capacitar as pessoas. Que legal. Acho que é isso.
Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
Vivian, suas considerações finais. O que nós não falamos? Você deu uma ótima entrevista, falou de tudo. Será que alguma coisa importante a gente deixou escapar?
Eu quero falar em um minutinho algumas coisinhas importantes. Primeiro, que o fator genético, hoje a gente sabe que ele não está associado a 100% dos casos de câncer de mama. Em nosso trabalho, um trabalho maravilhoso feito no Pérola, Byton, nós observamos que o fator genético estava associado a 10% dessas pacientes com câncer de mama. Isso é bom porque eu posso chegar para a paciente que tem um histórico familiar e dizer a ela, você não está condenada a ter essa doença. Isso é muito importante. Então, se eu vou dizer para vocês que só 10% dos casos de câncer de mama está associado ao fator genético, os outros 90% estão associados a quê? Eu posso dizer que nós estamos vivendo momentos de muito estresse, de alimentação ruim, falta de água, as pacientes não estão, as as pessoas, em geral, estão tomando mais sol e em relação à vitamina D. Então, é importante a gente dizer que o dia a dia, os nossos hábitos saudáveis, e quando eu falo hábito saudável, não é viver de dieta, não é isso. É ter hábitos saudáveis, comer comidas mais naturais do que em conserva, menos coisas em pacotinhos e mais coisas naturais.
Levar uma vida menos estressante.
Uma vida menos estressante. Porque, assim, existem situações como hoje. A gente queria chegar aqui no horário e tinha trânsito. Então, esse é um estresse que a gente não combate. Mas existem estresses que a gente pode combater. Tabagismo, etilismo, obesidade, exercício físico. Então, são coisas que nós podemos fazer para nós, que são estresses indiretos que a gente não conhece e que pode ajudar na prevenção da doença.
Muito bem. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Vivian Milani, médica radiologista especialista em mama da FID, a Fundação Instituto de Pesquisas e Estudos de Diagnóstico por Imagem. Clarísia Ramos, presidente da UNACAM, União de Apoio ao Combate ao Câncer da Mama, que tem o objetivo de capacitar, treinar e valorizar a ação do voluntário e profissionais da área de saúde. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.